convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Queridas e queridos, esta é mais uma edição do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Tenho comigo em mãos um livro muito interessante. É de Celso Martins, um querido companheiro que trouxe uma vasta contribuição ao movimento espírita, em particular no estado do Rio de Janeiro. O título do livro é A Voz da Experiência. A editora é do Espírito Santo, Edições Cordes, Casa Espírita Cristã em Vila Velha. É um compilado de Celso Martins apresentando o livro, que, de certa maneira, presta uma homenagem e traz aos espíritas de atualidade uma memória afetiva que é de uma personagem, um intelectual espírita baiano que morou no estado do Rio de Janeiro, jornalista, escritor, Deolinda Amorim. Um dos textos do Deolinda Amorim foi publicado na revista Desobsessão, Porto Alegre, em 1982. O título é Critério Quantitativo. Nesse texto, o intelectual, professor, escritor, jornalista, Deolinda Amorim, que foi fundador, ou um dos fundadores, do Instituto Cultura e Espírito do Brasil, no Rio de Janeiro, pôde abordar com bastante precisão, objetividade, o método de Allan Kardec. O título do texto do Deolindo é Critério Quantitativo. Por isso, a partir do título já temos aí algo a pensar. As ciências, em geral, recorrem a dois métodos. Um deles é o quantitativo, que merece os comentários do Deolindo, muito próprio das ciências exatas. Um outro é o método qualitativo, também igualmente muito usado pelas ciências humanas, sociais. E ele já começa, no primeiro parágrafo, a dizer, como se já estivesse prevendo as objeções que iriam ser levantadas mais tarde, advertiu Kardec, logo cedo, que não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química. E Deolindo, prosseguindo, vai se valer de uma referência do próprio Allan Kardec, que se encontra no capítulo 3º do Livro dos Médiuns. Escreve ou transcreve Deolindo Amorim: os fenômenos são de natureza diferente. Aqueles das ciências exatas, da física, da química, digo eu. Embora, prossegue Deolindo, tivesse ele aplicado também um método experimental nos trabalhos mediúnicos, não deixou de ressaltar necessariamente que ninguém consegue produzir fenômenos dessa categoria como quer e a qualquer momento. Por outras palavras, Kardec diz assim: todo aquele que quer se vangloriar de obtê-los à vontade não passa de ignorante ou impostor. E Deolindo vai prosseguindo. Poder-se-ia argumentar que o próprio Allan Kardec admitiu a possibilidade de reprodução desde que haja condições normais. Em A Gênese, no capítulo 1, item 40. Sim, segundo Allan Kardec, seus estudos, pesquisas, os fenômenos se reproduzem, o que, aliás, a experiência já demonstrou, mas se reproduzem, mas não exatamente como se dá nas ciências exatas, a química, a física, dadas, por exemplo, como exemplo, para Allan Kardec. Voltando, sim, os fenômenos se reproduzem, o que, aliás, a experiência já demonstrou, mas é preciso que se dê a coincidência, pelo menos, das seguintes condições preliminares. Então, ainda que os fenômenos possam se reproduzir, os mediúnicos, não é exatamente como nas ciências, a física, a química. Há condições definidas que precisam que estejam reunidas. E ele vai citar aqui três. Deolindo está repetindo Allan Kardec em A Gênese, capítulo 1, número 40. Primeiro, quanto ao espírito comunicante, é querer e poder. Dois, quando o médium está em situação realmente normal, sem problemas que possam prejudicar a sintonia vibratória. C, quando o ambiente é inteiramente adequado. E prossegue Deolindo. Não é possível, entretanto, determinar a produção de fenômenos como quem põe ou pode manejar o instrumento à vontade. Agora, nesse momento, eu, médium, quero que o espírito tal se comunique. Está vendo que há critérios, tanto do ambiente como do próprio médium, e lá as condições do espírito. Prossegue Deolindo. A doutrina diz também, e os fatos o confirmam, que os espíritos não se submetem a imposições de quem quer que seja. E o médium, por sua vez, não é tão passivo como tanta gente supõe. Como ser humano, tem vontade e tem seus momentos de maior ou menor possibilidade. Por isso mesmo, as técnicas empregadas em determinados tipos de laboratório não podem, vejam bem, não podem ser aplicadas à experiência mediúnica, pois o material humano tem reações surpreendentes, exigindo outro tratamento. A relação médium-espírito depende de elementos mais imponderáveis, não sujeitos, portanto, aos processos de reações químicas, por exemplo. Justamente por isso, convém repetir, Kardec, ninguém pretenda provocar fenômenos mediúnicos à vontade, em qualquer lugar ou para qualquer fim. Não. Há leis e condições especiais independentes da nossa vontade. Por isso, é célebre a frase do Chico Xavier: o telefone toca de lá, do mundo espiritual para cá. Prossegue Deolindo. Partindo daí, podemos considerar agora a impropriedade do critério quantitativo em relação à fenomenologia extraterrena. Alguns críticos do Espiritismo já disseram que o aspecto experimental ou prático da mediunidade é inconsistente, se não duvidoso, porque os fenômenos não se repetem no momento de um desafio e, por isso mesmo, não podem ser comprovados. Aí ele vai adiante, agora vai falar mais um pouco sobre o critério quantitativo. Mas o critério quantitativo não tem cabimento no intercâmbio com o mundo espiritual. Querem, no entanto, alguns críticos que os mesmos fenômenos se repitam ostensivamente, quantas vezes eles julguem necessário, a fim de que assim possam documentar as suas observações. É um critério inaplicável à fenologia mediúnica, pois temos de levar em conta, antes de tudo, três pontos decisivos no caso. A natureza do fenômeno, que não é da categoria dos fenômenos observados no campo das ciências inerentes à matéria. É dois, método adequado às circunstâncias. E isso vamos tratar disso oportunamente. Né? Como é que Kardec trabalhou, se valendo da ciência experimental vigente à sua época e recorrendo a métodos das ciências humanas sociais, né? Deolindo vai apontar alguns, método comparativo, histórico, e três, fatores condicionantes, pois as condições psicológicas do médium e as vibrações do ambiente, por exemplo, têm muita influência em determinados casos. Onde prossegue Deolindo? Ainda mais, e será o critério quantitativo suficiente para convencer, o problema é mais subjetivo do que provavelmente objetivo, pois muita gente vê com os próprios olhos, tem a prova objetiva pela frente. E se é questão apenas de repetição e quantidade, porém não se convence, embora fique impressionada ou até deslumbrada. Ver apenas e anotar quantidade nem sempre significa conhecer, e quem não conhece não pode aceitar conscientemente. Isso está no capítulo 3º, Livro dos Médiuns, O Método. Kardec, é claro que ver não é a condição prévia, suficiente, necessária e a melhor para que se alguém se torne espírita. Né? Assistir fenômenos mediúnicos é como alguém que está num período junino em festas, e aí as pessoas colocam os fogos, eles acendem no céu, iluminam feericamente, mas logo se apagam. Então não é ver fenômenos deslumbrantes, isso é claro, no capítulo 3º, repito, o método. Né? Há todo um processo, né, que é preciso que o pesquisador, que o estudante, tenha uma base mínima teórica. E é isso que acontece, por exemplo, na ciência humana. Eu sou assistente social. Para eu conhecer uma realidade que eu não conheço, e isso é muito comum na minha profissão, para eu fazer uma intervenção diagnóstica numa realidade, eu vou me fundamentar em teorias sociológicas, antropológicas, históricas, etc. Não sem essa base. Olhar aquela realidade é como quem é um turista. Eu posso tirar uma fotografia, posso filmar, posso andar para lá e para cá, observar vários fenômenos que ali estão acontecendo entre as pessoas, mas aquilo não passará para mim de uma observação que não é fundada no senso científico, mas no senso comum. Eu posso até trazer ideias, opiniões, que são interessantes, mas não têm o caráter científico, porque não se fundamentou numa teoria e nem foi a partir dela usado métodos adequados, apropriados, tendo dado tempo, etc. É muito interessante isso que o Deolindo está trazendo aqui para que nós possamos pensar. E eu quero concluir este bloco indo à Revista Espírita, quando Allan Kardec vai tratar com muita precisão as condições que ele encontrou num texto escrito na Revista Espírita, de outubro de mil é, de 1900, de 1863, Reação das Ideias Espiritualistas. Ele vai dizer que eram necessárias circunstâncias favoráveis para que chegassem, para que o Espiritismo pudesse chegar, né? Então, o Espiritismo chega num dado contexto histórico-cultural na Europa, em uma época, em um tempo adequado, apropriado. Esse tempo a que se refere Kardec, no qual ele se movia em França, em Paris, estava marcado por algo que é denominado e que Allan Kardec reconhece, porque ele estava lá acompanhando espiritualismo racional. São ideias, como ele mesmo diz, espiritualistas racionais, que reagiam, chegaram reagindo a um materialismo, como Allan Kardec diz, né? A um materialismo todo-poderoso, né? Que já estava, que estava vigente, mas vinha sofrendo toda uma reação exatamente pelo exagero. É o que vamos tratar, nesse programa, nessa edição do programa Novos Rumos. Kardec chega a dizer, na Revista Espírita, 1873, outubro, o seguinte: que o materialismo se apresenta naquele momento, isso é importante, ele se apresentava naquele momento, enfrentado pelas ideias espiritualistas racionais. É nesse contexto que os fenômenos estudados por Kardec vão levá-lo por fim ao espiritualismo. É muito interessante o texto que Kardec vai se referir. Há um tempo do fanatismo cego das religiões, vai se referir ao materialismo e vai, com isso, construir um cenário histórico-cultural muito interessante de ser examinado, para melhor entender as razões pelas quais o Espiritismo chega num contexto, num cenário cultural, político, econômico, histórico adequado. Não poderia ser antes. Teria que ser naquele contexto marcado, segundo Allan Kardec. Isso vai ser examinado com mais atenção no chamado espírito, no momento chamado Ideias Espiritualistas Racionais. Aqui nós vamos encerrando esse primeiro bloco e depois, no segundo, vamos apresentar esse processo histórico e o método que Allan Kardec se valeu para trazer o seu trabalho. Até já, daqui a um minuto nós voltaremos.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.